Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Raptos políticos e tomadas de reféns é o título de um livro do jornalista português Rui Newman. Com o livro, o jornalista pretende ajudar o mundo a compreender o fenómeno. Esta é a Agenda Africana.
Este livro surge, portanto, na sequência de vários casos de tomada de reféns e de raptos que cobri como jornalista, e daí que se desenvolveu o interesse para compreender o fenómeno legal e um mecanismo legal que envolve a tomada de reféns e todo o jogo para a própria libertação dos reféns, assim como especificar os casos e os bastidores, de certa forma, da negociação para a libertação dos reféns. É um livro que faz uma abordagem global em que se incidem casos específicos, como o português, o francês, o dos Estados Unidos e Israel.
Tem alguma ligação com a África ou, pelo menos, algum caso que tenha a ver com a África lusófona?
Sim, tem um capítulo que está vocacionado, onde é desenvolvido e estudado o fenómeno dos raptos e as tomadas de reféns em Cabinda, com vários casos, o sistema das negociações, se houve pagamento de resgate ou não, e mesmo o resultado que teve posteriormente da penalização ou não dos seus raptores.
Casos de raptos de portugueses ou outras pessoas em Cabinda?
Aqui, no caso dos raptos políticos e tomadas de reféns, há sempre uma atenção particular para os casos portugueses, mas é feita uma viagem na tomada de reféns e nos raptos em termos globais, as posições dos Estados Unidos, aos quais muitos países alinham, não quer dizer que neste alinhamento que é traduzido em protocolos, tratados e acordos que todos respeitem, não, exatamente o contrário, os tratados, protocolos e acordos são assinados, mas cada um acaba por utilizar a sua própria política em cada caso concreto de um refém. Não há uma política global e, contrariamente ao que fica patente nesses tratados, mas existe uma política tomada caso a caso, tendo em conta a mediatização do refém e tendo em conta também o interesse do Estado para a libertação ou não desse mesmo refém.
Diz que os estrangeiros, em especial os ocidentais, tornam-se alvos preferenciais das guerrilhas e organizações terroristas. Isto é um dos pontos que o estudo encontra?
Nos reféns, o maior número de reféns, cerca de 85%, quase 90% dos reféns, são reféns domésticos. O caso na Colômbia, os principais atingidos pela tomada de reféns e os raptos são os próprios colombianos, no México são os próprios mexicanos, a Bolívia a mesma coisa, Filipinas exatamente a mesma coisa. Agora, a diferença que existe é para a organização que faz os raptos, a rentabilidade da venda ao fim e ao cabo com o refém deixa de ser um ser humano, passa a ser uma mercadoria, o resgate de um estrangeiro é muito superior de um refém doméstico.
E fazem refém, nesse caso, de propósito para a renda?
É uma das conclusões que se tira, quer dizer, o propósito político é a argumentação para a mediatização do episódio, mas quase todas as organizações acabam exatamente com o mesmo objetivo de tirar os benefícios financeiros com o resgate. Portanto, a motivação política não é verdadeiramente a motivação que leva à tomada de reféns, não é? É o argumento, o objetivo final é receberem um resgate para a libertação do reféns. Existe também um segundo fator, que é a mediatização do grupo e da causa.
Se calhar a imprensa aqui tem um papel relevante, positivo ou negativo no seu estudo?
A imprensa, nestes casos, tem exatamente os dois papéis, negativo e positivo. No aspecto positivo é manter em vida o refém, é que se fale do refém, que na maior parte dos casos é um elemento anónimo, que passa a uma certa popularidade e conhecimento exterior, o que garante a vida desse próprio refém. Por outro lado, tem um efeito negativo, que é quanto mais se fala no refém, mais ele vai valer no resgate. Portanto, um pedido de resgate que pode começar em 3 mil dólares, depois com a mediatização pode atingir facilmente os 5 milhões de dólares.
Como é que a imprensa pode lidar melhor com estes casos, por exemplo?
A imprensa, para lidar melhor com os casos de reféns, tem que alinhar, tem que estar em sincronia, ao fim e ao cabo, com as células que estão a organizar a libertação e a negociação dos reféns. Portanto, tem que existir uma sincronia. Não acontecer episódios como aconteceu durante a tomada de reféns em França, em janeiro, depois dos ataques de Charlie Hebdo, em que um canal televisivo anunciava o dispositivo militar que estava em torno da gráfica onde se tinham entrecheirado os dois terroristas, Coleibani, em que eles sabiam pela televisão qual era o dispositivo da polícia. Isto é dado o exemplo, o pior exemplo da imprensa nestes casos. No entanto, casos como a Voz da América e a RFI também é utilizado para as famílias passarem mensagens aos reféns, por exemplo, que foram raptados no Sahel ou que foram raptados no Maghreb. O ideal é a imprensa, a comunicação social, estar em sincronia com as células que estão a gerir a gestão para a libertação dos reféns.
Fala especificamente de reféns portugueses e como é que foram os casos?
Não é especificamente de reféns portugueses, é incidido de reféns portugueses, é um livro português, eu sou português e certamente tinha que realçar o caso dos reféns portugueses. O que tem de original, ao fim e ao cabo, o método português para a negociação de reféns, que é um método sem escola, quer dizer, não há escola americana, inglesa ou francesa que leva a essa libertação, mas Portugal pode-se orgulhar de um aspecto, que é nunca tivemos um refém morto. Todos os reféns portugueses foram libertados e existe só um caso que não está esclarecido, mas também não é de gestão portuguesa, é de gestão francesa, que é de Gilberto Rodrigues, foi raptado por um ramo da Al-Qaeda no Sahel.
E será correto os Estados negociarem o resgate?
Tendo em questão que um refém, antes de mais, é um ser humano e não é uma mercadoria, e tendo também em consideração que a primeira missão do Estado é a segurança dos seus cidadãos, digamos que temos que separar, ao fim e ao cabo, as missões em que uma é a missão de salvamento de um concidadão, de um compatriota, e a segunda é o que se chama os mecanismos de financiamento do terrorismo. Se me perguntar se os resgates contribuem para o financiamento do terrorismo, sim. Se me perguntar se o pagamento do resgate pode ser uma solução para a libertação de um refém, também sim. Aqui entramos num dilema em que o que é que vale mais é salvar uma vida humana através do pagamento de um resgate ou então contribuir colateralmente no financiamento do terrorismo. Numa opinião pessoal, isto é uma consideração absolutamente pessoal, para mim, primeiro, é sempre uma vida humana. Segundo, é a luta anti- e contra-terrorista, que aí sim vai quebrar estes canais de financiamento do terrorismo, em que o resgate é, ao fim e ao cabo, uma contribuição nesse financiamento. Mas, digamos, são organismos a fazerem trabalhos diferentes, ou fazem a libertação dos reféns, e negociam a libertação dos reféns e da luta anti- e contra-terrorista.
Sendo conhecedor de países africanos, por exemplo, na sua opinião, acha que os países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde estarão preparados para lidar com casos de rapto de estrangeiros, por exemplo? Como é que podem se preparar para lidar com isso?
Países como Cabo Verde, Angola e Moçambique, sim. Agora, em países como a Guiné-Bissau, onde tem grandes problemas em termos de nível da segurança e organização da segurança e instabilidade política interna, que certamente afeta as componentes de segurança, a situação é mais complexa. No entanto, não quer dizer que a gestão em Moçambique dos reféns e dos pagamentos de resgate tenha acontecido da melhor forma. Vemos, por exemplo, a libertação de reféns portugueses em Moçambique, tem uma grande colaboração da parte da Polícia Judiciária Portuguesa, que se desloca com frequência para essa negociação e resultados positivos, tal como tem acontecido. No entanto, digamos, Cabo Verde, Angola e Moçambique têm um serviço de segurança perfeitamente capaz para lidar com essas situações. Deixo só aqui uma ressalva que Angola nunca lidou muito bem com a questão dos reféns em Cabinda, porque acima de tudo era uma questão política e lidando com os reféns em Cabinda e as crises, múltiplas crises de reféns em Cabinda, estava a reconhecer de certa forma a atividade da guerrilha cabindesa.
Era o jornalista português Rui Newman e o seu livro Raptos Políticos e Tomadas de Reféns, publicado pela Chiado Editora em Portugal.